bem? Vamos continuar nosso culto de adoração ao Senhor agora pela ministração da palavra. Desejo que você abra o seu coração nesse tempo, nesse momento, abra a sua vida. Coloque diante de Deus o que você tem experimentado e peça a Ele que fale ao seu coração. Às vezes a gente prepara, às vezes não sempre, nós pregadores preparamos a mensagem com base naquilo que estudamos, a gente busca o Senhor, Ele nos fala, mas tem um componente que é seu e que a gente não pode alcançar, que é justamente o seu coração. Então abre o seu coração para que o Espírito Santo fale, para que o Espírito Santo toque, preencha aquele vazio, participe desse momento comigo, dando espaço, dando vazão ao Espírito Santo. E abra sua Bíblia também, lá em Josué capítulo 14. Josué 14, versículos 6 a 15. Nós vamos ler todos esses versículos, aliás, eu lerei, vocês acompanharão. Josué 14, versículos 6 a 15. Eu escolhi como título, enquanto você acessa ou abre a sua Bíblia, eu escolhi como título de reflexão para essa noite a seguinte frase: os sonhos não envelhecem. Os sonhos não envelhecem. Enquanto você procura, eu quero já deixar uma pergunta: quais sonhos você traz em seu coração? Quais sonhos você traz em seu coração? Quais sonhos de Deus você também tem sonhado para a sua vida? É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai caminhar junto de um senhor no auge dos seus 85 anos para aprender sobre sonhos, para perceber que os sonhos não envelhecem, para confirmar que os sonhos de Deus sobre a vida de alguém, eles não envelhecem e não têm fim. Josué 14, versículos 6 a 15, diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Talvez você saiba que essa frase, os sonhos não envelhecem, foi retirada de uma canção. E parte dessa canção diz: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. O que essa canção está querendo dizer é que se você é homem enquanto humanidade, você também é dotado de sonhos. Eu tenho certeza que todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos, melhor dizendo. Todos nós, em algum momento da vida, experimenta esse desejo por algo que não se tem, a expectativa de que aquilo que não se tem pode se alcançar em algum momento. Porque somos todos feitos de sonhos. Aliás, quem não acredita nessa verdade de que nós somos feitos de sonhos e de que o sonho é um componente essencial à existência, certamente passa por grande dificuldade. Os sonhos fazem parte da nossa trajetória. E eu também me valho nesse momento do que Fernando Pessoa disse. Ele disse que somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, se nós temos sonhos, qual o tamanho desses sonhos? E eu quero que você compreenda que eu estou falando muito mais do que o sonho do carro, da casa própria. Eu estou falando de sonhos que extrapolam a nossa vida, até porque, como eu disse ontem, no encontro das ressignificadas, aquela vida que é vivida para si mesma é uma vida pequena demais. Então, eu estou falando de sonhos maiores, sonhos que transbordam a nossa existência, sonhos que talvez comecem conosco, mas que eles ganham ou venham a ganhar contornos muito maiores que nós. Então, nessa perspectiva, eu quero voltar ao contexto desse texto que nós lemos. Você, como eu, sabe que o povo de Israel foi cativo lá no Egito durante 400 anos, melhor dizendo. Moisés, então, é chamado para dar fim nesse período de escravidão. E acontece aquela saída do Egito, precedida pelas pragas, que eu e você estamos cansados de saber, de assistir. E depois de sair daquela realidade de escravidão, eles caminham em direção à terra prometida. E nesse momento, Moisés manda que 12 pessoas, 12 homens, se encaminhassem até essa terra prometida para espiar. É a história dos 12 espias, que você também deve conhecer. Esses homens vão até essa terra, voltam e o relatório dá conta de que essa terra mana leite e mel, essa terra é muito boa, essa terra é maravilhosa, essa terra tem muito que produzir para nós, no caso o povo. Essa terra é fantástica, mas o relato dos espias também traz um problema. Essa terra está ocupada. Tem gente muito poderosa vivendo lá. Então, 10 daqueles espias aconselham o povo a desistir, voltar para o Egito, voltar para a escravidão. 2 deles não, insistem na tese, na certeza, na convicção de que Deus, a despeito dos povos que estavam naquela ocasião, daria aquela terra para o povo de Israel. O povo se rebela. O povo contraria não só a palavra de Deus, mas a palavra dos 2 espias, Josué e Caleb. E por conta disso, o povo é levado a transitar, a ficar vagueando pelo deserto durante 40 anos. E diz o texto, vale a pena depois você revisitar essa saída do povo, diz o texto que nenhuma das pessoas acima de 20 anos entraria na terra prometida. Todos eles morreriam, porque não creram na promessa, porque não foram capazes de sonhar o sonho de Deus, não foram capazes de sonhar o sonho de Moisés, apenas Josué e Caleb. E o tempo passa, o povo sob a liderança de Josué dá entrada então, 40 anos depois, na terra prometida, começa uma incursão, algumas batalhas, alguns obstáculos, E Caleb, agora com 85 anos, se depara com a terra prometida. Ele ainda não tomou posse, mas ele consegue perceber que aquilo que ele sonhou estava bem à frente dele. Ele estava a um passo da concretização daquele sonho. Mas eu quero caminhar com esse senhor de agora 85 anos, Caleb, através de alguns versículos que nós lemos, para extrairmos lições que apontarão para o poder desses sonhos que não envelhecem. Talvez alguns até envelheçam e morram, mas existem sonhos não. Esses sonhos não envelhecem. E via de regra são aqueles que são sonhados por Deus para mim e para você. Então eu quero te convidar a revisitar o versículo 8 que nós lemos, para nós percebermos já um primeiro indício, ou uma primeira circunstância, ou uma primeira lição dentro daquilo que a gente está propondo essa noite. Diz o versículo 8: os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. A primeira lição que eu aprendo nesse contexto e com esse senhor de 85 anos é que, na busca pelos nossos sonhos, perseverança sem direção não vai nos levar a lugar algum. Perseverança sem direção não nos levará a lugar nenhum. Caleb perseverou 45 anos. Mas ele perseverou em quê? Ele perseverou em que expectativa? Ele perseverou nos próprios sonhos, nas próprias percepções, nos próprios desejos de conquistar um lugar para a sua família, para a sua geração, para fazer o nome da família dele conhecido? Será que foi esse o caminho que Caleb tomou para perseverar 40 anos? 45 anos, melhor dizendo, 40 anos no deserto e mais 5. Perceba que ele está diante da terra prometida aos 40 anos de idade. Ele está bem próximo da verdade, da promessa de Deus, mas aí Deus dá uma reviravolta nesse sonho, nesse plano, nessa expectativa, e ele é um passo, eu como diria a canção, a dois passos do paraíso, a um passo da terra prometida. Deus vira para Moisés e fala: Moisés, deu tudo errado, não é nada disso, vira e vai em direção ao deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Que direção é essa que Caleb foca? Que direção é essa? Que olhar é esse de Caleb? Para onde aponta o coração e a alma de Caleb, que fez com que ele perseverasse? Certamente não foi pelo caminho que ele estava seguindo, porque o caminho que Deus propôs para o povo era um caminho ilógico, era um caminho contraditório. Eles estavam em frente à terra prometida e Deus fala: olha, meia volta, agora vocês vão vagar pelo deserto. Era um caminho paradoxal, aterrorizante, uma realidade absolutamente desconhecida. Aquele povo estava 400 anos no cativeiro. Eles não tinham habilidade para lidar com a realidade de um deserto. Eles não tinham consciência, eles não tinham sabedoria, não tinham preparo, cognição. Então eu me pergunto, de onde vem essa perseverança de Caleb? Josué querendo roubar a cena, né? Na minha mente. De onde vem essa perseverança de Caleb? Essa perseverança, como ele mesmo disse, estava em Deus, estava fortalecido em Deus. Ele estava seguindo uma pessoa, ele não estava seguindo as circunstâncias, ele não estava seguindo o meio ambiente, ele não estava seguindo a lógica do momento que ele estava vivendo, ele não estava seguindo os fatos históricos, e depois de avaliar os fatos históricos e concluir de forma cognitiva e lógica de que eles faziam sentido, ah sim, então eu vou seguir esses fatos, porque eles fazem todo sentido, não. Ele estava seguindo uma pessoa, ele estava seguindo a Deus. Eu fico pensando que pessoas que escolhem seguir a Deus são capazes de caminhar como Caleb em meio aos cenários mais absurdos, às realidades mais contraditórias, às possibilidades mais sem sentido, sem lógica, sem propósito. Por quê? Porque talvez eles não entendam aquilo que os envolve, mas eles conhecem aquele a quem eles seguem, e por conta daquele a quem eles seguem, eles perseveram, mesmo contrariando toda a lógica e toda a realidade. Irmãos, nós precisamos reafirmar o nosso olhar em Jesus Cristo. Não há a menor possibilidade de nós caminharmos no mundo ilógico, no mundo paradoxal, em realidades que vão confrontar inclusive as promessas de Deus para você e para mim, que não olhando para aquele que fez a promessa, porque ele é fiel para cumprir. Diz a palavra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Basta que eu e você olhemos para ele. E ainda que não entendamos as circunstâncias da vida, a realidade que nos abraça e insiste em permanecer conosco, mesmo nós tentando afastá-la de nós, ele continua sendo fiel. Fiel à sua palavra. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Em que caminhos estamos perseverando? No caminho da confiança, no caminho que tem Jesus Cristo como referencial, estamos no caminho certo. Se estamos buscando na lógica, nos fatos, na matemática, a base que vai sustentar a nossa crença, nós não conseguiremos perseverar. Aliás, nós somos uma geração que não gosta de perseverar, né? A geração do urgente, a geração do agora. Eu mesmo estava, concluí essa mensagem, e aí eu mandei para o drive e nada de aparecer no tablet. Falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E aí você fica atualizando e arrastando para baixo, por quê? Porque a gente é uma geração ansiosa. Uma geração que não gosta de perder tempo, de investir tempo. Se a gente não estiver olhando para Jesus, irmãos, a gente não vai conseguir perseverar. Se a gente não estiver olhando para Jesus, a gente não vai conseguir andar, independente do caminho que seja. Então, olhamos todos para Jesus. Um outro verso que eu quero ressaltar e trazer nessa noite é o verso 10. Acompanhe na sua Bíblia. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas coisas, ou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. A estrada até a concretização dos sonhos que não envelhecem, dos sonhos de Deus, são frequentemente tortuosas e acidentadas. Me explica melhor isso, Fabrício. Números, capítulo 14, 24, diz: porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Poderia ter parado por aí, né? Mas Deus continua. No versículo 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã, mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Números 14, versículo 25. E aí você vai folheando a sua Bíblia e olhando só para os títulos. Só para os títulos. Aliás, depois dessa fala, Deus traz uma fala duríssima ao povo. Então já começa com a fala dura de Deus para aquele povo. O castigo dado por Deus é um dos títulos. O povo é derrotado em Orma. Olha o que Caleb está enfrentando. Um outro título. Sacrifício por pecados involuntários. Castigo pela violação. Tudo isso aconteceu com eles. Rebelião de Corá, Datã e Abirão. Castigo para os rebeldes. Eu só estou lendo os títulos. Só os títulos. Caleb, quando diz no versículo 10, eis que o Senhor me conservou com vida, ele está dizendo duas coisas aqui para mim e para você. Essa palavra vida chama-se Shaiá. O Senhor me conservou com Shaiá. Shaiá é vida como eu e você entendemos, senso comum. O cara está vivo ou está morto. Então todos nós, salvo melhor juízo, estamos vivos. Amém ou não amém? Amém. Estamos vivos. Estamos experimentando um tipo de Shaiá. Mas quando Caleb fala que o Senhor me conservou com Shaiá, Shaiá também significa reviver. Reviver. Ele está dizendo que existiram momentos em que ele estava como morto. Mas o Senhor me fez Shaiá. O Senhor me fez reviver. Ele está dizendo que em meio a momentos de desesperança, o Senhor fez Shaiá, fez reviver. Ele está dizendo que em meio à doença, a fraquezas, a iminência da morte, o Senhor trouxe ele de volta à vida, não essa vida que faz o coração parar e depois retoma, mas talvez uma vida na mente, na nossa consciência, que diz para mim e para você, cara, não dá mais, vamos desistir. Melhor parar com isso tudo. Quem de nós nunca passou por isso? Diante dos problemas, diante das circunstâncias, diante das adversidades, a gente simplesmente experimenta uma espécie de morte. Morte de sonhos, morte de desejos, morte de vigor, morte da esperança, morte da alegria, morte dessas e tantas outras virtudes necessárias para uma existência plena, saudável, inteira. Mas a palavra desse senhor de 85 anos para mim e para você é que se ele foi capaz de fazê-lo experimentar a Shaiá diante dessas tragédias todas, diante de 40 anos de escassez, diante de batalhas que foram travadas ali, de derrotas que foram experimentadas, se ele foi capaz de experimentar esse Shaiá, nós também somos capazes de experimentar essa vida que Deus está dando para mim e para você. Então, se você engavetou algum sonho de Deus para você, por conta dessa morte existencial, por conta dessa percepção de que não vai dar certo mesmo, olha o tamanho desse obstáculo. Deus está dizendo para mim e para você, experimente o meu Shaiá, a minha vida, a minha nova vida, diante desses problemas, diante dessas circunstâncias. Porque a vida vai se apresentar como uma estrada com contornos bem complicados, bem difíceis. A gente vai precisar desse Shaiá. A gente vai precisar dessa vida de Deus sobre nós. A gente vai precisar dessa nova vida a cada momento. Aliás, talvez já tenhamos necessidade hoje. Talvez muitos de nós já tenhamos orado a Deus pedindo que traga de volta a alegria da vida. Talvez muitos de nós hoje mesmo precisemos fazer essa oração, porque estamos absolutamente envolvidos pelas adversidades, pelas dores que a vida nos apresenta e que insistem em permanecer conosco. Então receba esse Shaiá de Deus, irmão. Receba esse Shaiá de Deus, minha irmã. Faça desses problemas um motivo para ressignificar a sua existência, olhando e clamando para o Senhor, desse senhor aqui de 85 anos, chamado Caleb. E nós sabemos que o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor de todo recomeço, o Senhor de toda nova história. Aliás, ele já fez isso um dia quando nós entregamos a nossa vida para ele. Mas ele faz isso todas as vezes e tantas as vezes que forem necessárias para nós continuarmos a caminhada da existência. Então não se preocupe com os contornos difíceis que a vida apresentar para você, mas reviva em Deus e reanime-se nos sonhos que ele tem para você e para a sua história, para a sua existência. Caminhando um pouco mais, versículo 11. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Já concluindo, eu quero dizer para você que a nossa força e disposição nascem da certeza inabalável que temos na presença gloriosa de Deus conosco. Caleb deixa claro para a gente que ainda existem desafios pela frente. Ainda existem desafios. Quando ele pede para Josué, o Hermon, ele diz, olha, tem um povo morando lá. São os anaquins. Mas olha, não estou preocupado não. Eu só preciso da sua bênção. Eu só preciso que você, como meu líder, me entregue formalmente aquela região do Hermon. E aí a gente pode imaginar um diálogo, né? Josué vira para ele, aquele senhor. Josué também já não era muito novinho, não. Mas vira para aquele senhor de 85 anos e fala, rapaz, você sabe que o povo lá é poderoso. O povo lá é... Você mesmo viu. Há 45 anos atrás. De lá para cá, esse povo deve ter se multiplicado. Você não quer escolher uma outra região? Não. Lembra aquela região que nós colhemos aquelas uvas maravilhosas e levamos como prova de que aquela terra manava leite e mel? Você não quer essa terra, não? É melhor. É melhor, Caleb. E aí, Caleb, no nosso imaginário, diz para Josué, não, eu quero o irmão porque eu sei quem está comigo. E eu sei que ainda me cabe uma parte nesse processo de conquista. Eu sei que Deus não vai pesar a mão sobre aquele povo e de forma sobrenatural derrotar. Eu sei que eu vou ter que guerrear com esse problema. Mas eu sei quem está comigo. Então eu quero sim, Josué. Eu quero esse irmão. E por isso ele manteve as forças. Por isso ele falou essa frase para ele, esse versículo, eu estou tão forte como há 45 anos atrás. É óbvio que isso é um sentido figurado. Qual senhor de 85 tem a mesma força de um jovem de... Me chamei de jovem agora, né? Um jovem de 40. Tem jovem de 40, Jael? Ainda não, né? Idadismo, hein? Cuidado. Qual senhor de 85 anos tem o vigor físico de alguém de 40 anos, salvo por um milagre? Então ele não está dizendo de vigor físico, ele está dizendo que o que for preciso, ele fará confiadamente no Deus que o chamou. Meu irmão, se isso não nos faz caminhar em frente, eu não sei mais o que fará. A certeza de que a despeito dos obstáculos que estão à frente, nos chamando, vem, pode vir, que eu estou preparado para acabar com você. Eu sou o seu fim, dizem os obstáculos para nós. Se a gente não olhar para esse homem e se inspirar a viver uma vida que consegue sonhar os sonhos de Deus a despeito dos obstáculos que virão, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, em mim e em você. Eu não sei quais são os planos e sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Mas eu concluo com uma informação absolutamente necessária. Talvez os sonhos que você ainda não viveu, que precisa viver, sejam o fundamento de sonhos ainda maiores de pessoas que virão após você. E eu explico isso. Caleb quis Hermon. Josué entrega a Hermon a bênção. do irmão para ele: pode ir, te vira agora, vá lá e conquista, enfrente os desafios. Caleb vai, enfrenta, vence aquele povo, toma posse de Hermon. Alguns capítulos mais tarde, Hermon se transforma numa cidade refúgio. Fabrício, o que é uma cidade refúgio? Cidade refúgio era uma cidade. Seis cidades, estou certo ou estou errado? Seis cidades. Existiam apenas seis cidades. Hermon era uma delas. Em que as pessoas que, por um acidente, matassem outras pessoas, poderiam fugir para essas cidades de refúgio, porque lá elas não poderiam ser mortas pelos seus vingadores. Então imagine alguém que, por uma infelicidade da vida, mata uma outra pessoa. Essa pessoa que matou, segundo a lei, deveria ser morta, a não ser que fosse para Hermon, a não ser que fosse para essa cidade, ou para uma cidade como Hermon. Hermon é um tipo de Cristo. Hermon é um tipo de espaço e lugar em que as pessoas conseguem ressignificar a sua vida. Então talvez o sonho que você está experimentando, ou que ainda não experimentou, seja o lugar onde pessoas no futuro irão habitar. E em habitando nesse seu sonho, que você não abriu mão, que não envelheceu na sua vida, na sua perspectiva, tenham as suas vidas transformadas, tenham a sua história ressignificada, tenham a sua trajetória de vida totalmente alterada, antes de morte, agora de vida, antes de tristeza, agora de recomeço. Quer mais uma? Quando Davi, ainda sem conquistar o reino, se junta com as pessoas que seriam o seu exército, ele se reúne em Hermon. Davi vai para Hermon, e as pessoas em volta começam a ir também para Hermon. E diz o texto que dali Davi parte para conquistar uma promessa que foi feita a ele quando ele era um garoto que cuidava de ovelhas. Talvez o sonho que você ainda não tomou posse, porque acha que os problemas são maiores do que o Deus que te deu esse sonho, seja uma plataforma para sonhos muito maiores de outras pessoas. Então feche seus olhos agora. Converse com o Deus de Caleb, de Josué, de Davi. Converse com Jesus Cristo sobre os sonhos dele para você. Mas como eu falei, a gente não está falando de sonho de casa própria, meu irmão. Tem coisa muito mais importante, acredite. Não desmerecendo esse sonho, é um sonho válido, digno. Mas esses sonhos são para um outro momento. Estou dizendo aqui sonhos que vão transformar realidades, sonhos que vão transformar pessoas, sonhos que vão dar um novo significado. Quais são esses sonhos? Quais são os sonhos que se transformarão na manifestação da graça de Deus sobre sua vida e sobre a vida de muitas outras pessoas? Quais são os sonhos que Deus está colocando no seu coração que vão servir de palco para a bênção e para a concretização de sonhos muito maiores de muitas outras pessoas? Esses sonhos não podem envelhecer na nossa vida. Esses sonhos não podem envelhecer na vida dessa igreja. Aliás, quando eu comentei com um amigo que estava vindo para cá, estava assumindo o ministério, ele me fez uma pergunta. Ele falou: Fabrício, você sonha com o Meyer transformado pelo poder que há no nome de Jesus a partir da tua igreja? Você sonha, meu irmão? Igreja Batista do Meyer, você consegue sonhar com um bairro transformado pelo poder que há no nome de Jesus? Você consegue sonhar com o teu condomínio transformado pelo poder que habita em você, através de você? Você consegue sonhar com famílias reestruturando-se a partir da sua família, que não permitiu que o sonho de Deus envelhecesse? Você consegue sonhar esse sonho, meu irmão? Porque eu não tenho dúvidas de que Deus está sonhando com isso. Deus bendito, nós te pedimos misericórdia da tua parte. Porque muitas das vezes, Pai, nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para o entorno e dizemos para nós mesmos, não vamos conseguir. E negligenciamos os sonhos e os planos que o Senhor tem para cada um de nós. E tornamos os problemas da vida maiores do que o Senhor. Quando nos permitimos a derrota, quando nos permitimos retroagir diante dos problemas, Pai, mas nós, ao mesmo tempo que pedimos misericórdia, nós te pedimos que este mesmo Espírito que estava sobre Caleb esteja sobre nós nesse tempo, Pai, nos fazendo melhores do que somos, ao ponto de não engavetarmos os sonhos que o Senhor tem para nós, mas tirarmos todos eles, olharmos para eles e crermos a despeito das circunstâncias e do quão complexo eles sejam, de que se o Senhor estiver conosco, nós conseguiremos. Se o Senhor estiver com essa igreja conseguirá viver os sonhos que o Senhor tem. Não será falta de dinheiro, não será falta de voluntário, não serão os problemas da sociedade, não serão problemas políticos, não serão problemas de qualquer ordem que sejam, que hão de impedir a manifestação do Teu poder sobre nós. Pai, não nos permita abandonar esse sonho enquanto igreja Tua. Não permita que a liderança dessa igreja, Pai, na pessoa de todos os líderes, sejam vencidos pela tristeza, pela angústia, pela dor, pela dificuldade, pelos obstáculos, mas que eles sejam visitados pelo Teu Santo Espírito e que Ele confirme no coração de cada um deles os sonhos que o Senhor tem para essa igreja. E Pai, que essa igreja possa sonhar sonhos que pavimentarão, que serão palco da glorificação do Teu nome na vida de outras pessoas que nós sequer conheceremos, mas isso não importa. O que importa é que o nome de Jesus seja glorificado. Que os nossos sonhos sejam, então, esse palco para os sonhos ainda maiores de muito mais pessoas. Pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Vamos sonhar os sonhos de Deus? Amém. Quero convidar os diáconos a que venham aqui à frente. Nós passaremos para um momento de celebração da ceia. Eu espero que você, ao receber os elementos, continue sonhando. Sonhando com o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo e clamando a Ele para que esses sonhos não envelheçam na sua e na nossa e na minha vida.